Olá e feliz ano novo! Nesse vídeo você vai ver uma aula de inglês completa com a canção Happy de Pharrell Williams. Se você gosta de inglês e de música e está animado para aprender inglês em 2019, não sai daí que eu tenho certeza que você vai gostar. Happy New Year! Feliz ano novo! Feliz 2019! Ai, estou muito contente de estar aqui hoje, dia 1º de janeiro, e nós temos já a primeira aula da série Aprenda Inglês com Música de 2019, com uma canção muito, muito feliz, Happy, de Pharrell Williams. Essa música esteve no filme dos Minions e fica lá no final tocando com os Minions dançando, super divertida. Muito provavelmente você já conhece essa música, já bateu palma ouvindo essa música em casa, e agora então você vai aprender a cantá-la completamente, aí do início ao fim. Vai aprender inglês de maneira divertida e eficaz, e ainda por cima ficar muito happy para começar o ano de 2019 com o pé direito. Bom, eu estou muito feliz de você estar aqui. Já vou te mandar um beijo grande. Votos de um ano de 2019 fantástico, com muitas experiências bacanas, com muitos conhecimentos novos, que seu inglês realmente deslanche, vá para um outro nível e que você consiga ter sempre motivação para aprender, para buscar essa curiosidade, né, que ajuda bastante a aprender coisas novas. Então, mantenha essa curiosidade. Eu, do lado de cá, vou continuar produzindo aulas divertidas, gostosas, com música, para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz. Lembrando que eu já postei no domingo, dia 30 de dezembro. Foi dia 30? Foi. 30, 31. Dia 30 de dezembro, domingo, eu postei já a música aqui tocando com a letra e a tradução. Caso você não tenha ouvido ainda, procura lá na playlist da quinta temporada da série Aprenda Inglês com Música, que vai estar logo acima desse vídeo de hoje com a aula, ok? Não deixa de escutar a música, de cantar junto, que isso com certeza ajuda muito o seu listening, seu speaking e ajuda também a reter o conhecimento que você vai aprender nessa aula de hoje. All right? Então, como você já sabe, a gente começa com a compreensão da letra, segue para o estudo das estruturas do inglês e finaliza com a pronúncia. Are you ready? Let's go! Let's be happy! Bom, Pharrell então começa cantando It might seem crazy what I'm about to say. Aqui, na verdade, ele fala I'm about to say. A gente vai ver isso em detalhes lá na parte da pronúncia, mas o que ele está dizendo realmente é what I'm about to say, ok? Pode parecer loucura o que estou prestes a dizer. Sunshine, she's here. You can take a break. Luz do sol, ela chegou. Você pode dar uma pausa, dar um tempo. I'm a hot air balloon that could go to space. Eu sou um balão de ar quente que poderia ir para o espaço. With the air, like I don't care, baby. By the way, com o ar, como se eu não ligasse, baby. A propósito. E aí entra esse refrão delicioso. Because I'm happy. Porque estou feliz. Clap along if you feel like a room without a roof. Bata palmas se você se sente como uma sala sem teto. Because I'm happy, porque estou feliz. Clap along if you feel like happiness is the truth. Bata palmas se você sente que a felicidade é a verdade. Because I'm happy, porque estou feliz. Clap along if you know what happiness is to you. Bata palmas se você sabe o que é felicidade para você. Because I'm happy, porque estou feliz. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Bata palmas se você sente que é isso o que você quer fazer. E aí, ele canta um pedaço agora que é como a gente se sente quando a gente está muito feliz. Então, podem vir as más notícias que nada atinge a gente, né? A gente está happy mesmo. E olha só, é isso que ele canta aqui. Here come bad news, talking this and that. Lá vem as más notícias, falando isso e aquilo. E aqui seria, tá? Pela gramática certinha, here comes bad news, tá? Mas ele falou here come bad news. Yeah, give me all you got. Don't hold it back. Sim, dê-me tudo que tem, não se contenha. Tipo, pode vir com as más notícias, não precisa aprender, não, que eu tô aguentando, tô forte. Yeah, well, I should probably warn you, I'll be just fine. Sim, bem, eu provavelmente deveria lhe avisar que ficarei bem. Yeah, no offense to you. Don't waste your time. Here's why. Sim, sem ofensa a você, não perca seu tempo. Eis o motivo, ou então aqui está o porquê. E aí ele volta pro refrão, because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Então canta aquelas quatro frases do refrão. E aí tem uma ponte que fica o coro feminino cantando happy, e aí ele canta, né? Bring me down, can nothing. Então, me derrubar, nada pode. Bring me down, my level's too high. Me derrubar, meu nível está muito alto. Porque aí ele está seguindo da frase anterior, né? Ou seja, nada pode me derrubar, meu nível está muito alto. E aí, de novo, bring me down, can't nothing bring me down, I said. Então, me derrubar, nada pode me derrubar, eu disse. E aí vai voltar para o refrão. Só que tem uma outra voz que canta, let me tell you now. Então, ao mesmo tempo que ele diz, I said, eu disse, uma outra voz masculina fala, let me tell you now. Tipo, deixa eu te dizer, né? Deixa-me te dizer agora. Let me tell you now. E volta no refrão. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. E aí fica no refrão um tempão. Depois volta ainda para essa parte, volta pro refrão e termina com você já batendo palma, cantando junto, com um sorriso de orelha a orelha, super feliz. É uma música muito gostosa, achei uma ótima escolha para começar o ano com o pé direito, e já sei que vocês aprovaram, porque teve um número incrível de visualizações, de domingo até hoje, e vários comentários aí que vocês adoraram a música, então fiquei muito contente, que bom. Bem, vamos seguir então para a parte 2, com as estruturas do inglês. E a gente começa logo com a primeira frase da música, que é o seguinte: it might seem crazy what I'm about to say. E ele canta I'm about to say, eu já falei sobre isso, mas aqui, como eu tô explicando para você, eu vou falar I'm about to say, ok? Pode parecer loucura o que estou prestes a dizer. Bom, essa frase também poderia ser traduzida como talvez pareça loucura o que estou prestes a dizer. Porque esse might aqui, ele é um talvez em forma de verbo, tá? Ou seja, might é um verbo modal. Good news! Quem é aluno do intensivo já está acostumado. Quando fala verbo modal, é sorriso de orelha a orelha, né? Por quê? Porque não tem várias conjugações, é a mesma conjugação para todas as pessoas, né? Ele não modifica ali. O verbo modal vai aparecer sempre daquele mesmo jeitinho. Então, sempre que eu quiser dizer que algo talvez aconteça, que algo pode acontecer, no sentido de que há uma possibilidade, eu posso usar o might. Então, como você diria, por exemplo, eu talvez vá à festa? I might go to the party. I might go to the party. E se eu estivesse fazendo uma tradução do inglês para o português aqui, eu poderia traduzir eu talvez vá à festa, e eu também poderia traduzir como pode ser que eu vá à festa, ou ah, eu posso ir à festa, e esse eu posso, não no sentido de que eu tenho permissão, tá? Mas de que é uma possibilidade, tá? Outro exemplo, vamos praticar. Como é que você diria eu talvez tenha que trabalhar no sábado? I might have to work on Saturday. I might have to work on Saturday. E mais uma vez, as traduções aqui, além de eu talvez tenha que trabalhar no sábado, também poderiam ser, pode ser que eu tenha que trabalhar no sábado. Ou então, eu posso ter que trabalhar no sábado. Ok? Na mesma frase, a gente tem esse about to no final. It might seem crazy what I'm about to say. Pode parecer loucura o que eu estou prestes a dizer. Então, essa é uma expressão que você já pode usar também a partir de agora. Sempre que você estiver prestes a fazer alguma coisa, you are about to do something, ok? Então, como que você diria? Eu estava prestes a sair quando ela chegou. I was about to leave when she arrived, ok? I was about to leave when she arrived. Ou então, ela está prestes a se demitir. Olha, ela está estressada no trabalho. She's about to resign, ok? She is about to resign. Então, sempre com o verbo to be, certo? Porque você está prestes a fazer alguma coisa. E esse prestes a vai ser about to. Seguindo aí, nós temos no refrão várias vezes, clap along if you feel like a room without a roof. E várias outras vezes ele fala também clap along. Na tradução, eu coloquei bata palmas se você se sente como uma sala sem teto aqui nessa frase. E eu não coloquei nada especificamente para esse along, porque eu achei desnecessário colocar tipo bata palmas junto se você se sente como uma sala sem teto. Mas a ideia do along numa frase como essa é exatamente essa. Quando você vira o along numa situação em que tem outras pessoas fazendo determinada ação, aquele along normalmente vai vir te convidar para fazer alguma coisa junto com essas pessoas, ok? Então, to do something along. Por exemplo, num show que o cantor está cantando, na hora que ele quer que toda a plateia cante junto com ele, ele pode dizer sing along, sing along, sing along. Alright? Então, sing along é para você cantar junto com aquele cantor e, naturalmente, com as outras pessoas da plateia. Quem é músico já deve estar bem familiarizado com os play-alongs, que são o quê? São as bases das músicas para você tocar junto ou para você treinar improvisação. Então, você toca junto com aquela base que já vem pronta. Então, agora é a sua hora de praticar, hein? Imagina que tem um grupo de pessoas e eles estão indo a algum lugar e querem que você vá junto. Então, eles dizem assim, por que você não vem com a gente? Como ficaria essa pergunta em inglês? Por que você não vem com a gente? Why don't you come along? Why don't you come along? Ok? E aí, na minha tradução, também poderia ser por que você não vem junto? Por que você não vem junto com a gente? Ok? So, why don't you come along? E é claro que eu não podia encerrar essa parte 2 sem falar aí da nossa dupla negativa que aparece naquela ponte do bring me down, can nothing. E a ideia aí que nada pode. Mas ao pé da letra seria nada não pode. E curioso aí, porque nem em português a gente usa essa dupla negativa. Embora em vários outros casos a gente use no português. Mas no inglês isso é raro. Então vamos lembrar que dupla negativa no inglês é um contexto bastante informal. Aqui é uma música, uma situação informal, não tem problema. Existe toda uma liberdade artística para isso. Mas lembra disso. Quando você vai fazer uma negativa em inglês, por exemplo, eu não quero nada. Você não vai dizer I don't want nothing. Por quê? Porque o don't é uma palavra negativa e o nothing também, tá bem? Então, como que você diria, por exemplo, eu não quero nada? I don't want anything or I want nothing. Ok? Então, pela norma culta, quando você estiver se comunicando aí num ambiente um pouco mais formal, talvez uma situação de trabalho, de estudo, até de turismo mesmo, de serviços, tente ficar dentro da norma culta da língua, assim você passa uma impressão de conhecimento melhor, certo? E aí você só vai arriscar e usar uma dupla negativa, uma situação mais informal, quando você realmente estiver num ambiente onde isso seja possível e seja bem-vindo, tá bom? E aí basta você escolher um ponto da frase para colocar aquela sua negativa, tá? Então sempre que você tem, por exemplo, eu não vejo ninguém, eu não quero nada, onde você tem ali duas negativas, no português a gente faz isso com frequência, no inglês escolhe um lugar e põe a negativa somente em um ponto. All right! Bom, agora a gente vai seguir para a parte 3 com o estudo da pronúncia. Lembrando que a gente tem todo um código de cores aqui, uma legenda que ajuda você a entender como pronunciar, como fazer esses sons da música e que tudo isso está anotadinho para você num PDF que você pode baixar gratuitamente. Então eu vou deixar aí embaixo o link para a biblioteca Aprenda Inglês com Música. Basta você se cadastrar, o acesso é gratuito e você tem acesso a todos os PDFs de todas as aulas, de todas as temporadas aqui da série Aprenda Inglês com Música. E se você ama esse projeto de paixão, você quer demonstrar todo o seu amor e se tornar um super colaborador desse projeto, nessa mesma página você encontra a possibilidade de comprar o super pacotão, que são todas as aulas da primeira e da segunda temporadas, um total de 42 aulas em áudio, vídeo e PDF. Lembrando que essas aulas foram disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube, no PDF, lá na Biblioteca Aprenda Inglês com Música, também no podcast, mas ao adquirir o super pacotão, além de você dar um super impulso aí para a série, dar a sua colaboração, você também recebe tudo isso para fazer download já organizadinho numa pastinha áudio, vídeo e PDF. Os três formatos já para você. A outra possibilidade é você fazer uma doação de qualquer valor pelo PagSeguro ou pelo PayPal. Eu vou adorar ter você como um super colaborador de mão dada comigo aqui fazendo a série Aprenda Inglês com Música para que cada vez mais pessoas possam aprender inglês de maneira divertida e eficaz. E para todos aqueles que já colaboraram, já fizeram doação ou compraram o super pacotão, um grande beijo e muito, muito obrigada. Bom, então vamos aprender a cantar rap em todos os detalhes aí da pronúncia. Essa primeira frase fica assim: It might seem crazy what I'm about to say. Olha só que interessante. About to say fica about say. Say. Eu até marquei aí, coloquei um TS no lugar desse to say. Tá? Porque pela questão aí da métrica, da música, esse O do to realmente não aparece. Fica what I'm about to say. About to say. E lembra antes aqueles Tzinhos ali que estão pintados de vermelho? It might, eles praticamente não aparecem. Mas por que eu não coloco de cinza? Porque eles não são obrigatoriamente omitidos. Você pode até ouvir ali um restinho de T, né? It might seem, ok? Lembra que você põe a língua lá no céu da boca, tá? It might seem. Só que é tudo tão rápido que você não ouve mesmo o t-t-t. Tá? E lembra que isso sempre pode acontecer com todas essas letrinhas pintadas de vermelho. Ou seja, você tem a intenção de fazer aquela consoante oclusiva realmente fechando o som, mas não necessariamente você vai ouvi-la completamente. Tá? Muitas vezes ela só interrompe o som anterior, mas ela mesmo não aparece. Então, it might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here. You can take a break. Take a break. Vai ligando aí, né? Quando eu tenho consoante com vogal, vai ligando. Então, take a break. Aima. Aí, já era óbvio que era para você ligar, né? Porque é M, consoante com A vogal. Mas eu fiz questão de colocar porque você ouve mesmo Aima. Aima, parece até uma palavra só, né? Aima, hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care. Like I don't care. Baby, by the way, tá? With the air, like I don't care, baby, by the way. E aí, então, no refrão, because I'm happy, sempre ligando, because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Olha que interessante aqui esse along if. O G é uma consoante que muitas vezes a gente não escuta o G. G, g, né? A gente só escuta along, along, sing. Mas aqui, como a gente tem uma como a gente tem uma vogal depois, if, a letra I, então fica clap along if you feel, tá? Você consegue ouvir esse g, clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do. What you wanna do. Coloquei aí o número 2. Por quê? Porque a gente tem aquele padrãozinho que, muitas vezes, quando eu tenho uma palavra terminada em T e a próxima palavra é you, eu acabo tendo esse som, what you. To, que parece o número 2. Não é obrigatório, tá? Poderia ser what you wanna do, mas isso acontece com muita frequência e aqui na música acontece também. Aí ele segue então para a segunda parte. Here come bad news, talking this and that. Nada de difícil aqui, né? Here come bad news, talking this and that. Yeah, give me all you got, don't hold it back. Don't hold it back. Olha que interessante esse pedaço. A gente tem dois T's e um K que você não escuta direito. Você não escuta don't hold it back. Né? Você escuta don't hold it back. E o D ficou rarara, hold it. Don't hold it back. Yeah, well, I should probably warn you I'll be just fine. Olha um super truque aí, uma dica. Essa palavra probably, muitas vezes a segunda sílaba... Muitas vezes a segunda sílaba dela some. Então, você não escuta probably. Fica probably. E aqui fica bem assim mesmo, você ouve. I should probably warn you I'll be just fine. I should probably. É quase como se ele ficasse um tempinho a mais no B, probably. Mas ele não chega a abrir pro A, probably. I should probably warn you, não. I should probably warn you I'll be just fine. Yeah, no offense to you, Don't waste your time. Waste your time.
Aqui também mais um padrão interessante. Lembra quando a gente teve uma palavra terminada em T e a palavra seguinte era um you, ficava to, certo? Aqui a palavra seguinte é your. Então é muito parecido, só que agora é um som aberto. Tchó, tchó. E curiosamente aqui ele não dá nem aquela enroladinha da língua. Don't waste your time. Waste your time. Poderia, mas ele não faz. Então fica quase que mais britânico. Don't waste your time. Waste your time. Don't waste your time. E aí, here's why, também quando a gente tem esse here is contraído, às vezes soa outra coisa, soa here's why, here's why, here's why. Ou seja, de novo, ele não enrola a língua, tá? Here's why, here's why. E aí a gente tem então aquela ponte onde ele fala happy, aliás, a gente tem uma voz feminina cantando happy, bring me down, can none. Aqui ele não fala nothing, ele fica num som nasal aqui, none, none. Mas se eu fosse cantar essa música, por exemplo, eu cantaria can't nothing. Porque eu acho mais difícil fazer none, nothing, tá? Mas soa quase como um none, que seria nenhum, none. Can't none, can't none, nothing. Ficou bem aqui, tá? Mas como eu disse, eu cantaria nothing, então você pode cantar também se quiser. Bring me down, can't nothing, bring me down. Tá? Cabe o nothing aí também. Mas você vai perceber que não é isso que você escuta, né? Ele não canta nothing. Fica mais não, não. Fica aqui. E aí, bring me down. My level's too high. My level is, ele contraiu, então. Você tem my level's too high. De novo, bring me down. Can't nothing. Bring me down, I said. E se você quiser pegar aquela frase que a voz masculina fala, let me tell you now. Não é difícil. Let me tell you now. Deixe-me te dizer agora. Deixa eu te dizer. Let me tell you now.
E essa foi a nossa primeira aula de 2019. Uhul! Espero que você tenha se divertido bastante, que você tenha aprendido bastante inglês, que você escute a música ao longo da semana, cante junto, não esqueça disso. Lembra que tem a playlist também no Spotify. Aliás, o podcast Aprenda Inglês com Música agora está no Spotify. Então, olha que legal. Você pode, você mesmo, ir montando a sua playlist no Spotify. Você vai lá no podcast, seleciona o episódio que você quer, põe lá na sua playlist. Depois você vai no Spotify, procura a música daquela aula. De repente, dependendo de qual for a música, vai ter aí uma porção de gravações. Você escolhe aquela que você gosta mais e põe lá na sua playlist também. Aí você vai montando a sua playlist na ordem. Tipo, toca a música e tem a aula daquela música. Depois toca outra música e tem a aula daquela música. E você pode fazer isso, olha, com mais 87 aulas de 5 temporadas diferentes da série Aprenda Inglês com Música. É muito inglês para você aprender de maneira divertida e eficaz. E se você gosta da minha maneira de ensinar inglês e quer conhecer os outros projetos da Teacher Milena para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz, não deixe de conferir aí embaixo os links para o curso intensivo de inglês da Teacher Milena e também o Teacher Milena Flix. O curso intensivo pega você do zero, seja porque você nunca estudou inglês antes ou porque você precisa fazer um bom trabalho de revisão, um trabalho de base, e ele cobre os níveis básico e intermediário em 3 meses, se você fizer em ritmo intensivo, com foco na fala. Então, esse é o grande diferencial desse curso, e eu nem preciso dizer que tem muita música que a gente canta muito durante o curso, né? Já o Teacher Milena Flix é para quem já tem aí um bom trabalho de base feito, já tem um nível intermediário de inglês, quer seguir rumo ao avançado e gostaria de fazer isso também de maneira divertida, com conteúdos autênticos em inglês. Então, cada aula do Teacher Milena Flix é baseado num vídeo autêntico em inglês, seja uma cena de filme ou seriado, um trecho de um documentário, de uma reportagem, uma entrevista em inglês. Enfim, são diversos conteúdos muito bacanas, divertidos, atuais, relevantes, para te ensinar inglês de maneira divertida e eficaz. Ou seja, é um conteúdo muito bacana, um projeto que foi criado a pedido dos alunos do intensivo e que hoje em dia está caminhando aí sozinho, com as próprias pernas, o Teacher Milena Flix, com uma comunidade de alunos aí super empolgados e satisfeitos. Então, se você é um aluno que já está no nível intermediário e gostaria de um programa que te ajude a seguir rumo ao avançado com motivação, com conteúdos interessantes e divertidos, também com foco na fala e no listening, não deixe de conferir o Teacher Milena Flix. Bom,
muito, muito, muito obrigada do fundo do coração por você estar assistindo essa aula hoje, dia 1º de janeiro de 2019, ou em qualquer outro dia que você esteja assistindo a essa aula. Eu quero te agradecer muito pela audiência, te desejar um ano novo muito, muito bacana. Realmente que você tenha muitos desejos para ir atrás deles, para correr atrás, para ter realizações, porque isso deixa a vida da gente muito mais gostosa. Como eu compartilhei aí com as pessoas que estão na minha lista de e-mail nessa última semana, 2018 foi um ano de muitas realizações. Eu só tenho a agradecer a você que me acompanha, que curte, que compartilha, que indica para os seus amigos. Então, aliás, se você ainda não está inscrito no canal, aproveite esse momento, se inscreva no canal. E se você ainda não curtiu esse vídeo, não vá embora sem curtir esse vídeo, ok? Então, ó, curte aí, aproveita, compartilha já numa rede social com os seus amigos para todo mundo aprender inglês de maneira divertida e eficaz. E eu vejo você na semana que vem com uma aula nova aqui na série Aprenda Inglês com Música. See you! Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a room. Because I'm happy, clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy, clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy, clap along if you feel like that's what you wanna do.